Boa tarde, eu sou o João Aldeia. Hoje vou falar-vos um bocadinho da obra O Processo Civilizacional, de Norbert Elias, que foi originalmente publicada em 1939, em duas partes. Eu vou falar-vos desta obra porque, em geral, a sociologia figuracional parece excessivamente abstrata a alguns estudantes, e isto não é verdade. O processo civilizacional, as reflexões que Norbert Elias tem nesta obra sobre o processo civilizacional europeu são particularmente úteis para concretizarmos algumas ideias que nos poderão parecer um bocadinho mais abstratas quando começamos a estudar a sociologia figuracional. Dá-nos um conjunto de exemplos históricos que são particularmente úteis. O que é então o processo civilizacional, segundo Norbert Elias? Numa definição breve, nós podemos dizer que o processo civilizacional é uma mudança dos indivíduos no sentido de um aumento de pudor, um aumento de repugnância e também de um maior controlo dos comportamentos e dos afetos. Este maior controlo dos comportamentos e dos afetos acontece tanto através de coações, controlos externos, quanto através de coações internas. O processo civilizacional europeu, quando nós olhamos para ele no longo tempo histórico, portanto, ao longo dos séculos, quando olhamos para ele retrospectivamente, vemos que tem uma direção definida, mas não tem uma direção pré-determinada. Essa direção definida, que retrospectivamente podemos identificar no processo civilizacional europeu, é o aumento do pudor, o aumento da repulsa e o aumento da sensibilidade. Mas isto não é uma direção determinada, ainda que seja uma direção definida. Ou seja, esta mudança histórica, que é o processo civilizacional europeu, é, nas palavras de Norbert Elias, feita por planos, mas não planeada. Ou seja, há sempre, em qualquer momento em que nós nos encontremos na história, em qualquer situação em que nos encontremos, há sempre múltiplos interesses, múltiplas intenções, múltiplas ações individuais, e estes muitas vezes são conflituais, são mesmo contraditórios, antagónicos. Apesar disto, articulam-se, conjugam-se uns com os outros, estes diferentes interesses, intenções e ações, articulam-se de forma conflitual, agonística, e articulam-se para formarem redes de indivíduos interdependentes que são cada vez mais amplas, mais extensas. Graças a esta multiplicidade de interesses, de intenções, de ações conflituais, a direção geral, global, da mudança social, logo também do processo civilizacional, nunca é idêntica ao que foi desejado, planeado, por nenhum dos indivíduos envolvidos de forma isolada. Esta mudança social de longo prazo conjuga duas coisas. Por um lado, conjuga as mudanças individuais, que são identificáveis ao nível da sensibilidade e do controlo dos afetos e do controlo dos comportamentos. Portanto, esta primeira dimensão é relativa àquilo que se passa ao nível dos indivíduos. Mas a sociologia figuracional pressupõe que aquilo que acontece ao nível dos indivíduos e o que acontece ao nível das figurações, das redes de interdependência, se quiserem, das estruturas sociais, é sempre interdependente. Não podemos compreender indivíduos sem compreender a sociedade, não podemos compreender a sociedade sem compreender os indivíduos. E, portanto, para além destas mudanças individuais, a mudança social de longo prazo, portanto, o processo civilizacional, também tem a ver com as mudanças que se verificam nas próprias redes de interdependências humanas, portanto, nas estruturas sociais que os indivíduos constroem em conjunto, que os indivíduos constroem em interação uns com os outros. Estas figurações, estas redes de interdependências dinâmicas, ao longo do processo histórico, tenderam para um nível de integração e de diferenciação progressivamente maior. Foi aquilo que aconteceu com a passagem histórica dos feudos medievais para os Estados-nação modernos. Estas duas dimensões, como vos disse, portanto, o que se passa ao nível dos indivíduos e o que se passa ao nível das redes de interdependências, articulam-se e reforçam-se mutuamente. O indivíduo e a sociedade não existem isolados. Indivíduo e sociedade formam-se e transformam-se em conjunto pela articulação continuada, que não tem nem princípio nem fim. Portanto, o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei. Não conseguimos identificar, dentro da lógica da sociologia figuracional, exatamente um processo de causa e efeito que nos permita dizer que os indivíduos mudam porque mudam as estruturas sociais, as figurações, ou que nos permita dizer que as figurações mudam porque os indivíduos mudaram. Aquilo que conseguimos ver é que há um entrelaçar permanente das mudanças em ambas as dimensões. Indivíduos e redes de interdependências de vários indivíduos interdependentes mudam em conjunto e ambos se influenciam. Esta mudança histórica, no fundo, deve-se, portanto, à crescente interdependência humana. Deve-se às crescentes interdependências entre diferentes seres humanos. O que leva a esta maior interdependência ao longo da história é a divisão funcional crescente, crescentemente complexa. Divisão funcional, se quiserem, em termos do Emile Durkheim, a divisão do trabalho. Ou seja, há cada vez mais pessoas a fazerem cada vez mais coisas diferentes, coisas essas de que cada vez mais pessoas dependem. E toda esta gente está ligada por relações de dependência recíproca. É esta crescente divisão funcional que leva à maior sensibilidade e ao maior controlo pulsional, ao maior controlo das pulsões, dos impulsos, dos comportamentos dos indivíduos. Ou seja, esta maior interdependência leva a uma maior necessidade de regular os comportamentos humanos. No longo tempo histórico, por via da socialização progressiva, esta regulação dos comportamentos humanos tende a passar do exterior para o interior do indivíduo, tendo, portanto, a passar das coações externas, dos controles externos que os indivíduos exercem uns sobre os outros, para o autocontrolo, a autocoação, o controle que cada indivíduo exerce sobre si mesmo. Uma parte destas autocoações é consciente. Os indivíduos controlam-se para fazerem ou não fazerem, ou dizerem ou não dizerem algumas coisas. Mas, ao longo da história, uma parte cada vez maior deste autocontrolo vai se tornando inconsciente, vai se tornando numa forma de automatismo que está para lá da reflexão. Ou seja, pelo processo de socialização, ao longo do tempo histórico, o autocontrolo vai se tornando numa forma de instinto. E com isto, o pudor, a vergonha, a repulsa deixam progressivamente de ser algo que, no fundo, só é relevante quando estamos na presença de outros indivíduos para se tornar também relevante quando estamos sozinhos. Quando estamos sozinhos, há coisas que nos causam vergonha, pudor e repulsa. E não só quando estamos face aos outros. Tudo isto leva a que nós consideremos alguns comportamentos e algumas expressões de sensibilidade como coisas naturais, como coisas que sempre foram assim, inalteráveis. Ora, na realidade, como Norbert Elias nos mostra, tudo isto, estes comportamentos e estas formas de sensibilidade que nos parecem naturais, tudo isto foi historicamente construído. Tenham em mente, num pequeno à parte, que apesar dos autocontrolos, os controlos internos que os indivíduos exercem sobre si mesmos, se tornarem cada vez mais relevantes ao longo do processo civilizacional, isto não significa que tenham desaparecido as formas de regulação externa, os controlos que os indivíduos exercem uns sobre os outros. Eles continuam a exercer controlo uns sobre os outros. Isto vai perdendo peso relativo ao longo do processo histórico em relação ao autocontrolo, à autocoação. Norbert Elias, nesta obra, no processo civilizacional, vai discutir um conjunto de padrões de comportamento, padrões de expressão dos afetos, padrões de expressão da sensibilidade. Ou seja, ele vai-nos dizer que há um conjunto, ou há vários conjuntos, de regras e de intradições que os indivíduos partilham uns com os outros. Algumas destas regras e intradições são explícitas, outras são implícitas. Mas estes conjuntos de comportamentos, de formas de afeto, de formas de sensibilidade, caracterizam fases diferentes da história. Norbert Elias vai identificar, sobretudo, três destes grupos de comportamentos, expressões e afetos, que ele vai chamar a courtoisie, cortesia, em segundo lugar, a civilité, a civilidade e, em terceiro lugar, a civilização. Portanto, a courtoisie mais antiga, do século XI ao século XVI, a civilidade é o padrão de comportamentos, afetos e sensibilidade imediatamente seguinte, portanto, algures entre o século XVI e o século XVIII, final do século XVIII, e a civilização será o padrão de comportamentos, afetos e sensibilidade que vem do século XVIII até aos nossos dias. Estes padrões de comportamento, e isto é válido sobretudo para os dois mais antigos, para a cortesia e para a civilidade, mas foram elaborados principalmente pela nobreza nas cortes. A cortesia nas cortes feudais, a civilidade nas cortes absolutistas. Historicamente, à medida a que os diferentes estratos sociais, as diferentes classes, foram interagindo umas com as outras, foram entrando em contacto umas com as outras, estes padrões de comportamento, de afeto e de sensibilidade foram-se espalhando da nobreza para os restantes estratos sociais. Mas tanto a cortesia quanto a civilidade foram formas de distinção social das elites face aos restantes estratos sociais. Isto numa sociedade onde a posição estrutural de cada estrato social depende profundamente, mas não só, mas profundamente, da forma como os indivíduos e as classes se comportam, da forma como os indivíduos e o estrato social a que eles pertencem expressam afetos. Apesar de ser esta a direção geral do processo civilizacional na relação entre as classes sociais, portanto, das elites para as classes populares, isto não significa que as classes populares meramente incorporem o padrão de comportamentos e sensibilidades das elites e o tomem como seu. Os estratos inferiores acrescentam coisas, mudam algumas das formas de sensibilidade e de comportamento. Mas, ao longo do tempo histórico, a direção que o Norbert Elias identifica nesta obra é essencialmente esta, portanto, das elites para os outros estratos sociais. Este padrão de comportamentos e de sensibilidade nunca é exatamente estático. Mas ao longo de muitos séculos, ele mudou de forma muito lenta. A partir do século XVI, quando as redes de interdependência, as redes de indivíduos interdependentes, portanto, as figurações, se foram tornando mais densas, mais amplas, com mais relações entre os indivíduos, graças à sua maior interdependência, este padrão, esta mudança do padrão de comportamentos e de sensibilidade acelerou-se significativamente. Os comportamentos e as formas de sensibilidade dos indivíduos passaram a mudar de modo mais rápido. No final do século XVIII, nós encontramos um padrão de comportamentos e de sensibilidade que está muito próximo do atual. Está muito próximo, do de meados do século XX, sobretudo, mas também muito próximo do nosso hoje, no início do século XXI. Isto deve-se a um facto histórico relevante. Esta é a fase em que a burguesia se começa a impor cada vez mais como o novo estrato social dominante da sociedade. Portanto, final do século XVIII em diante. E ao contrário do que acontecia com a nobreza, as expressões de poder da burguesia baseiam-se muito menos nas boas maneiras e, sobretudo, no dinheiro e no trabalho, na profissão. E, portanto, com este enquadramento, passemos a olhar um pouco para estes diferentes padrões de comportamento e de sensibilidade. Comecemos pela civilité, pela civilidade, portanto, pelo padrão de comportamento e sensibilidade que marca o período que vai do século XVI ao século XVIII na Europa. Norbert Elias diz-nos, e cito, que a civilidade trata do comportamento do homem em sociedade, sobretudo, mas não exclusivamente, do decoro exterior do corpo. Na civilidade, na civilité, é central a atenção às diferenças hierárquicas, às diferenças de estatuto. Esta atenção às diferenças de estatuto está sempre presente nas interações dos nobres, sobretudo, e condiciona o seu comportamento. Condiciona todo o seu comportamento. Por outro lado, é também central na civilidade a observação do comportamento dos outros. Isto vai-se tornando cada vez mais importante e vai-se tornando cada vez mais claro o que é um comportamento, uma conduta conveniente e o que é uma conduta inconveniente. Os indivíduos, e repito-vos nesta fase, sobretudo os nobres da corte, têm cada vez mais atenção ao que as pessoas, os outros nobres, fazem e dizem, e à forma como o fazem e como o dizem. Os sujeitos vão ganhando alguma visão de longo alcance, portanto, começam a entender que as suas ações têm repercussões em pontos da rede de interdependências, portanto, em pontos da figuração em que estão envolvidos, pontos esses que são cada vez mais afastados do próprio indivíduo, afastados tanto no tempo quanto no espaço. Ou seja, afastados no espaço, porque aquilo que eu faço afeta indivíduos que eu não vejo diretamente, e afastada no tempo, porque aquilo que faço hoje tem consequências no futuro. E graças a isto, os indivíduos passam a sentir que têm de prever os efeitos, quer do seu comportamento, quer do comportamento dos outros. Neste processo, em que a necessidade de previsão das consequências do comportamento próprio e alheio se vai tornando mais relevante, vai-se tornando cada vez mais exigente o controlo que os indivíduos exercem uns sobre os outros. Este padrão de comportamento dominante, que é a civilidade, fica muito claro, olhando para os tratados de boas maneiras que circulavam entre a nobreza da altura. O Norbert Elias vai ocupar umas centenas de páginas na obra de que estamos a falar, portanto, no processo civilizacional, a analisar vários tratados de boas maneiras. Um dos a que vai dar mais atenção foi publicado em 1530 por Erasmus de Roterdão, com o título da Civilidade dos Costumes das Crianças. É um tratado de boas maneiras que, segundo Erasmus de Roterdão, aborda, ou pelo menos pretende abordar, a totalidade dos comportamentos dos seres humanos nas situações fundamentais da sua vida. E, portanto, falamos de um conjunto de coisas muito pragmáticas do cotidiano. O ato dos indivíduos se assoarem, o ato dos indivíduos cuspirem, os atos dos indivíduos se vestirem e despirem, comerem, lavarem as mãos, os gases corporais emitidos pelos indivíduos, o uso de utensílios de alimentação, como facas, colheres, garfos, a forma de estar no quarto ou a forma de estar no templo religioso, entre vários outros exemplos. É importante termos em mente que o que é dito nestes tratados de boas maneiras é tão importante quanto aquilo que não é dito. Ao longo do processo histórico, o silêncio vai se tornando cada vez mais importante. Há coisas que deixam de ser ditas. Deixam de ser ditas porque deixa de ser necessário dizê-las. Lembrem-se daquilo que vos disse no início. Os comportamentos vão sendo incorporados, vão se tornando automáticos, pelo menos nos adultos. Nas crianças, o processo de socialização ainda não está suficientemente avançado para que estas formas de comportamento se tornem instintivas. Mas o silêncio vai se tornando cada vez mais relevante, não só porque há coisas que não é necessário dizer, deixa de ser necessário dizer, como porque aumenta o pudor de dizer certas coisas. No século XVI, portanto, quando é publicado o Tratado da Civilidade dos Costumes das Crianças, do Erasmus de Roterdão, tudo isto é ainda discutido de forma muito aberta, incluindo várias coisas que hoje nos parecem estranhas. Parecem-nos estranhas, quer porque nos parece absolutamente desnecessário que alguém escreva isto num livro para ensinar outrem, quer porque sentimos uma dose considerável de pudor quando ouvimos, ou quando lemos, algumas das coisas que o Norbert Elias discute no processo civilizacional e que eu passo a discutir. Um dos conselhos que o Erasmus de Roterdão e outros dão aos seus leitores no século XVI é relativo ao muco e ao ato dos indivíduos se assoarem. Aconselham-se os indivíduos, no século XVI, a apresentarem o nariz sem muco. Aconselham-se os indivíduos a não se assoarem à roupa e, enfim, a não tirarem macacos do nariz com as mãos e depois limpá-los à roupa. Aconselham-se os indivíduos a usarem um lenço para se assoarem, mas este está ainda longe de ser algo de uso generalizado. O lenço é uma novidade histórica no século XVI. Uma novidade histórica restrita às elites e a alguns indivíduos dentro das elites. Dado que o lenço ainda não é de uso generalizado, é necessário explicitar que este deve ser usado e é necessário fornecer conselhos sobre o modo correto, o modo delicado dos indivíduos se assoarem com as mãos usando o lenço. Concretamente, usando só dois dedos e virando-se para o lado para se protegerem ligeiramente dos olhares dos outros, de modo a não lhes causarem repugnância. Mas, ainda no século XVI, aconselham-se nestes tratados de boas maneiras os indivíduos a, tal como ocorria vários séculos antes, caso encontrem muco no chão, seu ou de outro indivíduo, que conhecem ou que não conhecem, deverão então calcá-lo com o pé. O mesmo género de recomendações aparece nestes tratados relativamente aos utensílios utilizados pelos indivíduos para comer. No século XVI, há ainda poucos utensílios pessoais para comer. Hoje em dia temos vários. Cada um de nós tem, pelo menos, um garfo, uma faca, uma colher, um prato, um copo, um guardanapo. No século XVI, as pessoas tinham muito menos utensílios para comer. Essencialmente, tinham um copo, uma faca e uma fatia de pão. Esta escassez de utensílios para comer não é causada pela pobreza. Ela é transversal aos diversos estratos sociais. Ela deve-se tão só ao facto das pessoas não sentirem necessidade de outros utensílios. Isto não é causado pela pobreza e vemos isto no simples facto de que as elites, os nobres, não tinham mais utensílios para além do copo e da faca. Mas os que tinham eram verdadeiramente sumptuosos, feitos de materiais preciosos, por vezes com pedras preciosas. Neste período histórico, os indivíduos comem essencialmente de recipientes partilhados por todos os comensais à volta da mesa. Em geral, cada um traz a sua própria faca. E, neste século XVI em que estamos, aconselha-se a que os indivíduos mantenham a sua faca limpa. Aconselha-se isto porque as facas são usadas para tirar comida dos recipientes comuns de onde toda a gente se serve. Não há garfos pessoais. Há garfos, mas são garfos que são utilizados para os indivíduos se servirem, não para levarem a comida à boca. As colheres e mesmo as facas muitas vezes são partilhadas entre as várias pessoas que estão à mesa. Por motivos estéticos, não por motivos higiênicos. Os motivos higiênicos só aparecem uns séculos mais tarde. Mas por motivos estéticos, os indivíduos são aconselhados a manterem estes utensílios limpos, porque são partilhados, porque são vistos e utilizados por várias das pessoas que estão à mesa. Apesar dos copos serem pessoais, eles são também muitas vezes partilhados. E daí que começa a surgir a indicação de que os indivíduos devem limpar a boca enquanto estão a comer, para que os copos não fiquem sujos. Estamos num período em que os indivíduos comem muito com as suas mãos. Independentemente do tipo de comida. Comem muito com as mãos, mesmo se pensarmos em comida com molhos e com imensa gordura. Não há pratos, pelo menos não há pratos de forma generalizada. Em geral, os indivíduos tiram a comida da travessa partilhada e colocam-na sobre uma fatia de pão. As pessoas no século XVI ainda servem, de modo habitual, com as mãos das tigelas comuns. Mas começa nesta altura, ou começam nesta altura, a aparecer algumas indicações de que isto deve ser feito com alguma delicadeza, deve ser feito com requinte. Os indivíduos devem moderar a velocidade com que comem, não devem comer mostrando grande voracidade. Não devem mergulhar as mãos diretamente no caldo da terrina comum e andar a tentar escolher o bocado de comida mais apelativo. Devem só enfiar os dedos e tirar o primeiro bocado de comida que aparecer. Ninguém coloca em causa o ato de comer com as mãos, mas supõe-se que é possível fazê-lo de modo requintado. Comer com as mãos de modo requintado é essencialmente comer só com três dedos, portanto, usando três dedos para pegar num pedaço de comida e não pegar num pedaço de comida com as duas mãos. Este mesmo género de recomendações de boas maneiras no século XVI aplica-se também, por exemplo, há a recomendação de que os indivíduos, quando estão à mesa, não se devem despir desnecessariamente. O que significa, basicamente, que enquanto estão a comer, devem fazer o possível para não mostrar os órgãos genitais ao resto das pessoas que estão a comer. Começa também a aparecer a recomendação de que os indivíduos não devem reter os gases enquanto estão à mesa com outras pessoas, porque isso pode causar problemas de saúde. Mas, como o pudor está lentamente a aumentar, começa a aparecer a indicação de que, se é preciso expelir gases, os indivíduos devem fazê-lo da forma mais discreta possível. E, portanto, explicitamente nestes tratados, defende-se que é preferível que os gases não façam barulho. Defende-se também que, nestes tratados, defende-se que, caso seja necessário, os indivíduos devem vomitar enquanto estão à mesa. Não se esqueçam que, neste período histórico, os indivíduos comem rápido, comem com grande voracidade. E, portanto, ficam mal dispostos enquanto estão a comer e precisam de vomitar. O que se procura controlar não é a ocorrência destas coisas, gases, vómitos. O que se procura controlar é a forma como elas são feitas quando estamos na presença de outros indivíduos. Procura-se que isto seja feito com delicadeza. Ora bem, este padrão de comportamento, sensibilidade de que estivemos a falar, é a civilidade, a civilité. Portanto, dos séculos, como vos disse, ali do século XVI até ao final do século XVIII. E isto já nos parece profundamente chocante. Portanto, dando razão ao argumento de Norbert Elias, dado que somos muito mais púdicos. Dado que temos um sentimento de repulsa, repugnância, aversão muito mais pronunciado que os indivíduos de alguns séculos atrás, estes exemplos que eu acabei de vos dar já nos causam algum desconforto. Não obstante, recuemos um bocadinho na história e falemos um bocadinho do padrão de comportamento e de sensibilidade anterior. Que é ainda mais distante do nosso e, portanto, muito provavelmente, ainda mais pudor, repulsa e aversão nos desperta. A Courtoisie, portanto, a cortesia, é o padrão de comportamento e de sensibilidade da Idade Média. Padrão de comportamento e de sensibilidade que vai aproximadamente do século XI ao século XVI na Europa. E é concretamente o padrão de comportamento e de sensibilidade da nobreza nas cortes feudais. É o padrão de comportamento e sensibilidade que caracteriza a transformação da nobreza de cavaleiros e guerreiros, que eram antes, em cortesãos. Portanto, os nobres, neste período histórico, ao longo deste período histórico, vão deixando de ser cavaleiros e guerreiros e tornam-se em cortesãos, literalmente em membros da corte, de uma corte feudal. Isto aconteceu porque houve, ao longo deste período histórico, um empobrecimento significativo da nobreza, que levou a que muitos nobres empobrecidos se juntassem cada vez mais em torno das cortes feudais mais ricas para conseguirem sobreviver. Na courtoisie, portanto, nesta fase de cortesia dos séculos XI ao século XVI, quando a comparamos com aquilo que acontece depois, com a civilidade dos séculos XVI a XVIII, há bastante menos pudor, bastante menos repugnância e há bastante menos controlo, quer externo, quer autocontrolo, dos afetos e dos comportamentos. Contudo, juntos, agora, nas cortes feudais, em busca de privilégios e de formas de sobrevivência, estes nobres que se transformaram em cortesãos têm de passar a controlar mais os seus comportamentos e os afetos do que faziam antes. Antes, eles eram nobres guerreiros e podiam simplesmente obter pela força física aquilo que queriam. Isto deixa de ser válido. Nesta fase, o controlo dos comportamentos e dos afetos é relevante, sobretudo, face aos superiores hierárquicos. Ou seja, lembrem-se, nobres estão empobrecidos e, portanto, sobrevivem, têm privilégios, consoante o favor de outros nobres mais ricos. Logo, têm de controlar a impressão que estes nobres mais ricos têm deles. Logo, têm de controlar os seus próprios comportamentos e de estar atentos aos comportamentos dos outros. A cortesia, no fundo, é uma atitude exterior que serve para que outra pessoa confie em nós e, confiando em nós, nos dê algum benefício. Isto não é ainda, como se tornará depois, noutros momentos históricos posteriores, da civilidade e da civilização, este controlo não é ainda um controlo inconsciente dos comportamentos e dos afetos. Ele não foi ainda transformado num automatismo. Os indivíduos controlam-se a si mesmos e controlam os outros de modo profundamente reflexivo, consciente. Têm que a cada instante pensar no que fazem e no que os outros fazem. Mas também, durante este período histórico, também para este padrão de comportamentos e de sensibilidade, que é a cortesia dos séculos XI ao século XVI, há um conjunto de manuais de boas maneiras, que o Norbert Elias vai analisar, que recomendam a conduta correta que os indivíduos devem ter. Os indivíduos, novamente, os nobres na corte, sobretudo. E, portanto, também aqui estes manuais de boas maneiras fornecem um conjunto de conselhos. Tal como vimos para o caso da civilidade, relativamente, por exemplo, ao ato dos indivíduos se assoarem à mesa. No século XI, e mesmo alguns séculos mais tarde, era normal as pessoas assoarem-se à toalha da mesa ou assoarem-se às mangas. Começa, contudo, neste período, a surgir a recomendação de que não façam isto. Não o façam porque não é delicado, não é literalmente cortês. começa a ser algo que é esteticamente ofensivo de presenciar. Isto é uma questão de interação. Começa a ser esteticamente ofensivo de presenciar, não de fazer em si mesmo. Ou seja, o que é recriminado não é exatamente, ou em si mesmo, o ato dos indivíduos se assoarem às mangas. O que é recriminado é fazê-lo quando se está à mesa, na presença de outros indivíduos. Estar à mesa começa a aparecer aos olhos dos nobres transformados em cortesãos como uma situação que exige alguns cuidados especiais. E, portanto, prescreve-se que não se assoem à toalha de mesa, nem que se assoem com a mão com que comem. Lembrem-se, os indivíduos comem muito com as mãos. E, portanto, não é boa ideia usarem a mesma mão para se assoarem e depois irem mexer na taça onde está a comida comum, onde toda a gente mete as mãos, para tirarem de lá um bocado. Começa a surgir também a recomendação de que os indivíduos devem ter alguns cuidados a coçar-se quando estão à mesa. É habitual que os indivíduos se cocem quando estão à mesa. Mas, como as pessoas comem com as mãos nuas, de tigelas comuns, começa a surgir a indicação de que os indivíduos não se devem coçar com as mãos nuas. Se têm de se coçar, cocem-se, mas por cima da camisa ou por cima das calças. Começa a aparecer também a indicação de lavar as mãos antes de ir para a mesa. Portanto, aqui, algures do século XI em diante. Mas lavar as mãos só com água. Porque na Europa do século XI não existe sabão. O sabão existe no Oriente, neste período histórico, mas só chega ao Ocidente, passado alguns séculos. Aconselha-se também que os indivíduos, enquanto estão a comer à mesa, não devem limpar as mãos à roupa. Não devem fazê-lo porque isto não é cortês. Mas, na falta de guardanapos próprios, individuais, a alternativa, que é aquilo que é recomendado, é que os indivíduos deixem que a sujidade dos molhos e das gorduras da comida seque nas mãos. Começa a ser desaconselhado que os indivíduos limpem, palitem os dentes com a faca. Isto é algo que é explicitado no século XI e mesmo alguns séculos mais tarde, mas que já não é referido nos tratados de boas maneiras no século XVII. Não é porque, lembrem-se, o silêncio vai desempenhando um papel cada vez mais importante ao longo do processo civilizacional. Há coisas que deixam de ser ditas porque deixa de ser necessário dizê-las. Surge também a recomendação de que é indelicado oferecer a outro dos comensais um bocado de comida que nós próprios já trincamos. Portanto, o ato simpático de pegar na coxa de frango, na coxa de peru, dar-lhe duas trincas e, por simpatia, enfiar a coxa de frango à frente da cara da pessoa que está ao nosso lado e perguntar-lhe se não quer dar uma trinca também, começa a ser mal visto. Começa também a ser recomendado que os indivíduos não adormeçam enquanto estão à mesa. Lembrem-se, as pessoas comiam muito rápido, comiam muito, comiam com grande voracidade. E, portanto, às vezes, muitas vezes, comiam e adormeciam onde estavam. Adormeciam, cabeça em cima da mesa, enquanto o resto dos presentes continuava a comer sem grande perturbação por ver alguém a dormir. Mas, do século XI em diante, isto já começa. A visão de alguém a dormir enquanto nós estamos a comer já começa a causar algum desconforto. Outra recomendação frequente nos manuais de boas maneiras do período da cortesia é relativa ao ato de cuspir enquanto se está à mesa. Por volta do século XIII, começa a ser frequente nestes manuais recomendar-se que os indivíduos não devem cuspir para cima da mesa e também não devem cuspir por cima da mesa. Dá-se a indicação de que o melhor é cuspir para o lado, enquanto estão as outras pessoas a comer. Se calhar, cuspir para debaixo da mesa, ou mesmo diretamente para a parede que está atrás de nós. Isto é uma indicação que vai durar séculos. Não é exatamente o ato de cuspir em si mesmo que incomoda o que é mal visto no século XIII. É o ato de cuspir durante a refeição. E depende da forma como os indivíduos o fazem. Lembrem-se que a mudança social é um processo lento. E, portanto, ainda no final do século XVIII, De La Salle, autor de outro Tratado de Boas Maneiras, criticava, cito, o hábito que as crianças têm de cuspir para a cara dos colegas. Mas, no final do século XVIII, ao contrário do que acontecia no século XIII, no final do século XVIII, isto já era sobretudo um problema das crianças, não era um problema dos adultos. Já não faziam isto os adultos. Pelo menos não os adultos dos estratos sociais superiores. Não nos esqueçamos, contudo, que cuspir é um hábito ainda frequente, mesmo nas elites do século XVIII e do século XIX. É no século XVIII, e continua no século XIX e até no início do século XX, que aparece o escarrador nas habitações pessoais. Portanto, o potezinho na sala para os indivíduos escarrarem enquanto estão a receber os amigos e para não o fazerem diretamente para cima da cadeira, do sofá ou do chão. Algo semelhante a isto vai ser recomendado para o ato de tossir ou para o ato de espirrar. Pode fazer-se, mas é melhor que as pessoas se virem para o lado. Portanto, é esta a recomendação que surge algures entre o século XI e o século XVI. E começa também a aparecer um conjunto de recomendações relativas ao ato de defecar e ao ato de urinar. Basicamente, na sociedade cortês do século XI, XII, XIII, XIV, XV, mesmo XVI, basicamente, os indivíduos defecam e urinam em qualquer lado, quer dentro de casa, quer na rua. Obviamente, não há casas de banho nem há canalização neste período histórico. As necessidades são feitas pelos indivíduos em qualquer parte da casa. Fazem as suas necessidades na sala onde eles e outros estão a comer, enquanto outros estão a comer. Fazem isto nas escadas e debaixo das escadas. Fazem isto junto às tapeçarias que estão penduradas na parede, que até é prático, porque ficam com alguma coisa que lhes permite limpar o rabo. Isto são funções biológicas que os indivíduos, neste período histórico, realizam em público e que não causam grandes sentimentos de vergonha, de repugnância ou de pudor. E, sobretudo, ao contrário do que acontecerá passados alguns séculos, fala-se de tudo isto de modo muito aberto. Ainda que, de modo lento e progressivo, isto começa a despertar algum pudor. Começam a surgir eufemismos para nos referirmos aos atos de urinar e de defecar. Começa a ser ligeiramente menos frequente que os indivíduos defequem e urinem na presença de outros. E começam a aparecer recomendações de formas corteses, delicadas, de lidar com aqueles momentos em que encontramos outra pessoa a urinar ou a defecar ao nosso lado. Uma das recomendações que começa a aparecer é a de não cumprimentarmos quem está a fazer as suas necessidades para não perturbarmos. Há aqui um exemplo esclarecedor de tudo isto que nos é dado pelo Erasmus de Roterdão, noutro Tratado de Boas Maneiras que ele escreveu. É um exemplo, é uma descrição do que se passa numa sala de refeições de uma pousada alemã no início do século XVI. Portanto, estamos já no período de transição da cortesia para a civilidade. Cito: há 80 a 90 pessoas sentadas umas ao lado das outras, sendo, como é salientado, não apenas a raia miúda, mas também ricos e nobres, homens, mulheres e crianças, tudo misturado. E cada um faz aquilo que entende necessário. Um lava as roupas e pendura as peças molhadas junto do fogão. Outro lava as mãos. Mas a bacia está tão limpa, diz o narrador, que precisa de uma outra para se limpar a água. O ar está impregnado de cheiro a alho e de outros maus cheiros. Cospe-se para todo lado. Há alguém que limpa as botas em cima da mesa. Depois é trazida a comida. Cada um mergulha o pão no prato comum, dá uma dentada e volta a molhar. Os pratos estão sujos. O vinho não presta. E quando se pede melhor, o estalajadeiro diz: já hospedei muitos nobres e condes, se não lhes agrada, procurem outro alojamento. Ao longo de todo este processo histórico, portanto, tentando dar aqui alguma generalização um bocadinho maior, para além destes exemplos da comida e das funções fisiológicas, ao longo deste processo histórico, nós vemos que o aumento progressivo da sensibilidade vai deslocando uma parte substancial e crescente da vida dos indivíduos para os bastidores. Ou seja, há um conjunto de comportamentos e de coisas que passam a causar repulsa. E estas são progressivamente transferidas para fora do olhar dos outros, para fora do olhar da sociedade. Por exemplo, os animais deixam de chegar inteiros e de ser retalhados à mesa, como acontecia na Idade Média. Chegava o porco, ou a vaca, o cabrito inteiro à mesa e era lá que era cortado, depois de já cozinhado, cozinhado inteiro, era lá que era cortado para as várias pessoas servirem. Isto deixa de acontecer. Progressivamente, os animais passam a ser desmanchados no matadouro, no talho, na cozinha. E começam a chegar à mesa já cortados. Há uma correspondência entre esta mudança na forma como a carne é consumida e o aumento da repulsa que começa a provocar a visão dos animais inteiros mortos. Mas esta passagem de parte da vida para os bastidores é principalmente válida para os comportamentos que nós hoje consideramos como íntimos. Tudo aquilo que é relativo às funções fisiológicas, à higiene pessoal, à sexualidade, à nudez, isto passa progressivamente para os bastidores da vida social. O quarto, como hoje o entendemos, pelo menos como hoje o utilizamos, não existe na Idade Média. Não faz sentido que exista na Idade Média. A nudez é, na Idade Média, abertamente exposta para quem a quiser ver. Não causa pudor. Do século XVI em diante, a nudez pública, começa a cobrir-se progressivamente de pudor. Mas também, um pouco mais tarde, também a nudez privada, quando estamos sós, começa a ser alvo de autocoação, de autocontrolo. Os indivíduos começam a evitar estar nus, mesmo quando estão sozinhos. Isto, inicialmente, é válido perante, sobretudo, perante os superiores hierárquicos. O nobre começa a sentir que não é próprio despir-se em frente ao rei. Mas, só muito mais tarde, é que começa a despertar um sentimento de pudor semelhante à nudez face aos inferiores hierárquicos. A dama nobre não se despe em frente ao rei ou à rainha, mas não tem pudor de o fazer em frente à sua aia, que a ajuda quando está no quarto. É inferior hierárquica, não precisa de controlar o seu comportamento tal como precisa de o controlar face ao seu superior hierárquico. Entre outras coisas, este é o período histórico em que surge a camisa de dormir. Os indivíduos deixam de dormir nus ou com qualquer coisa que tivessem vestida. Surge uma peça de roupa específica para aquele momento, a camisa de dormir que esconde as formas do corpo. Os atos de levantar e de deitar, durante séculos, foram situações sociais. Os indivíduos dormiam e acordavam onde estavam. Mas progressivamente isto deixa de ser uma situação social, passa para a esfera da intimidade. Tenham em mente que o processo civilizacional também tem retrocessos, movimentos noutras direções. Hoje em dia, a nudez, os atos de levantar e de deitar, estando, apesar de tudo, cobertos de maior pudor do que estariam no século X, estão cobertos de menos pudor do que estavam no século XIX. Ora bem, tudo isto são alterações dos comportamentos dos indivíduos. Os indivíduos estão a mudar ao longo do processo histórico. Mas são alterações também ao nível das estruturas sociais, alterações ao nível das figurações. Lembrem-se do que vos disse no início. A sociologia figuracional de Norbert Elias pressupõe que nós só podemos entender o que se passa ao nível dos indivíduos juntamente com aquilo que se passa ao nível das sociedades e vice-versa. Não é que a causa da mudança histórica esteja num lado ou no outro, no indivíduo ou na sociedade. Indivíduo e sociedade mudam em conjunto. Quando um muda, o outro muda. E só podemos compreender a mudança social em geral, o processo civilizacional, se compreendermos esta articulação profunda entre estes dois níveis de análise, indivíduo e sociedade. E, portanto, estivemos a falar, no fundo, da passagem do feudalismo para a monarquia absolutista. Estivemos a falar da passagem de uma sociedade em que os nobres são, sobretudo, cavaleiros, para uma sociedade em que os nobres são cortesãos. Inicialmente nas cortes do senhor feudal, depois nas cortes do rei absolutista. Isto foi um processo histórico que demorou muitos séculos. Mas foi também uma mudança profunda da organização estrutural das sociedades. Portanto, isto são, no fundo, aquilo que estivemos a falar, são duas fases de forma como as sociedades europeias estavam organizadas. A fase da cortesia, em que os indivíduos estão a deixar de ser cavaleiros e a tornar-se, e os nobres, em particular, estão a tornar-se em cortesãos nas cortes do senhor feudal, a fase em que começa a aparecer algum pudor, pouco, alguma repulsa, pouca, algum autocontrolo, pouco, alguma necessidade de começar a controlar aquilo que fazemos face aos outros, na presença dos outros. E começa a aparecer também algum controlo externo daquilo que os outros fazem. Controlo dos indivíduos uns sobre os outros. Esta é a primeira fase, portanto, a primeira etapa da forma como as sociedades europeias estavam organizadas. Falamos também da segunda etapa, portanto, a etapa da civilité, da civilização, em que os nobres das cortes do senhor feudal estão a passar a nobres das cortes do rei absolutista. Começa a haver um aumento da interdependência dos indivíduos. Há mais indivíduos dependentes uns dos outros. Os indivíduos começam a ter cada vez mais poder. Há cada vez mais coisas que causam repulsa. Há cada vez mais coisas que causam aversão. Os indivíduos controlam-se, autocontrolam-se cada vez mais. O que fazem, o que dizem, como fazem, como dizem. Estão cada vez mais atentos, mais ainda do que na fase anterior, àquilo que os outros indivíduos fazem e dizem, à forma como fazem e como dizem. E, portanto, aquilo que nós vemos é que há aqui uma ligação fundamental entre este aumento de poder, de repugnância, este aumento do controle pulsional, do controle das pulsões, dos impulsos, dos comportamentos, do lado dos indivíduos, e a formação de uma nova ordem social e hierárquica absolutista do lado das estruturas sociais. Com as monarquias absolutistas, a corte, e sobretudo nos exemplos de Norbert Elias, a corte francesa, torna-se no local privilegiado onde estes padrões de sensibilidade e de comportamento são criados e no local a partir de onde estes padrões de sensibilidade e de comportamento se espalham para os outros estratos sociais. Ainda que, repito, isto não seja um movimento exclusivamente unidirecional. Portanto, os outros estratos sociais também mudam estes padrões de comportamento e de sensibilidade. Acrescentam-lhes coisas. E os nobres acabam por incorporar alguns padrões de comportamento e de sensibilidade que vêm de fora. Mas a direção é, apesar de tudo, primariamente esta, dos nobres da corte para o resto dos estratos sociais. A corte absolutista dos séculos XVII e XVIII é um espaço social que exige um enorme grau de autocontrolo dos comportamentos, um enorme autocontrolo da sensibilidade e dos afetos. Nós estamos a falar de uma sociedade que se caracteriza por uma divisão do trabalho, uma divisão funcional, que é cada vez mais complexa e que leva a que todos os indivíduos se tornem cada vez mais dependentes uns dos outros. Os indivíduos sabem cada vez mais que as suas ações têm, como vos disse há pouco, consequências de longo alcance, quer no espaço, quer no tempo. Isto leva a que aumente a sua autodisciplina. Leva a que tenham cada vez mais atenção ao que fazem e ao que dizem. Têm-na porque a posição de cada indivíduo na corte depende da opinião dos outros. Os indivíduos têm uma posição boa ou má consoante a opinião boa ou má que os outros têm deles. O seu prestígio vem da opinião que os outros têm deles. Do mesmo modo, se os outros tiverem má opinião deles, isso retira-lhes prestígio. E, portanto, é imprescindível que eles se autocontrolem, que estejam permanentemente atentos ao que fazem, ao que os outros fazem e ao que os outros acham daquilo que eles fazem. Ao contrário do que acontecia séculos antes, durante o período feudal, em que a violência física, durante o feudalismo, estava basicamente nas mãos de todos os nobres, todos tinham armas, todos usavam armas. Agora, progressivamente, a pessoa do rei vai começando a desenvolver o monopólio da violência física. O rei tem mais dinheiro, porque o rei, ao contrário dos outros nobres, pode cobrar impostos. E isso permite-lhe pagar um grande exército permanente. Os outros nobres estão tendencialmente mais pobres. E, portanto, este monopólio da violência física leva a que a força física deixe de poder ser utilizada pelos nobres para obter privilégios. O rei pode utilizar a força física, mas não os outros. E todos eles sabem, todos os nobres envolvidos sabem, que usar a violência física numa situação em que todos são cada vez mais dependentes uns dos outros pode colocar em causa a própria estrutura da sociedade. Pode colocar em causa a própria rede de interdependências. A rede de interdependências dos nobres na corte absolutista depende da inexistência do uso da força física. Se esta é usada, há um problema para todos os elementos da rede de interdependências, para todos os nobres na corte. E como os privilégios de cada um deles dependem do facto de serem um membro desta rede de interdependências, ninguém quer que isto acabe. Logo, todos eles se coíbem e todos eles inibem todos os outros de usarem a violência física. Como a violência física está mais controlada, a sociedade torna-se mais segura. Mas não se torna menos conflitual. Continuam a haver um conjunto de tensões que se equilibram sempre de forma precária. Há um conjunto de tensões, de conflitos entre indivíduos na corte. E há um conjunto de tensões, de conflitos entre uma nobreza que, como um todo, está a perder poder na sociedade e uma burguesia que, como um todo, está a ganhar poder social. E durante séculos, esta luta de classes, para usar uma expressão do Karl Marx, entre a burguesia e a nobreza, vai continuar sem que haja um vencedor claro. E, portanto, para um indivíduo, neste contexto, melhorar a sua própria posição, não podendo recorrer à violência física, tem que recorrer a outras armas. Tem que recorrer à violência económica. A intriga. A intriga da corte torna-se fundamental. Os indivíduos precisam de informação uns sobre os outros. Os indivíduos precisam, por vezes, de espalhar boatos e rumores que vão retirar prestígio ao outro. Começa a ser usado como arma a deferência do comportamento. As regras de etiqueta. Tudo isto como forma conflitual de manter uma sociedade sem recurso à violência física. Tudo isto como forma conflitual dos indivíduos tentarem melhorar a sua posição, tentarem obter mais privilégios, estando-lhes vedado o recurso à força física. À medida que este padrão de comportamento e de sensibilidade progressivamente mais civilizado do processo civilizacional, nós estamos, no final do século XVIII, já a entrar no nosso padrão de comportamento e de afeto. Já estamos a sair da civilidade, da civilité, e a entrar na civilização. À medida que este padrão de comportamento e de sensibilidade civilizado se espalha aos diferentes estratos sociais, ele vai se tornando único. Vai passar a ser o único padrão de comportamento dos vários estratos sociais na Europa, diz-nos o Norbert Elias. Tem, contudo, variações espaço-temporais e variações de classe. É este o padrão geral de conduta e de sensibilidade. Quanto mais concreta for a nossa análise, quanto mais concreto for o nosso olhar, mais variações dentro deste padrão de comportamentos e de sensibilidade conseguimos encontrar. E, portanto, eu repito-vos que neste processo, no processo histórico, não há aqui uma causa e efeito linear, unilinear. Não podemos exatamente definir se foi a galinha ou o ovo que veio antes. E, portanto, basicamente, tudo influencia tudo. Isto leva a que no processo pelo qual este padrão de comportamento e de sensibilidade se está a espalhar das cortes absolutistas para o resto da sociedade, os estratos inferiores acabem por contribuir com alguns dos seus padrões de comportamento que se tornam também regra para toda a sociedade, incluindo, mais tarde, para a esmagadora maioria dos nobres, com poucas exceções. Isto é o caso, por exemplo, do trabalho, que deixa de ser um padrão de comportamento característico somente dos estratos inferiores, que são obrigados a trabalhar, para, com a ascensão da burguesia industrial e do proletariado, passar a caracterizar todo o padrão de conduta do Ocidente. E com isto também atenuam-se os contrastes de comportamento e de sensibilidade entre diferentes estratos, entre diferentes grupos sociais no Ocidente, na Europa da civilização. Atenuam-se sem desaparecerem, apesar de tudo, repito-vos, quando entramos numa análise mais fina dos padrões de sensibilidade e de comportamento concretos de um grupo social concreto. Terminamos esta conversa sobre o processo civilizacional de Norbert Elias por aqui. Espero que isto vos tenha sido útil e até breve.